tá fazendo isso aqui, né?
Tá rolando já, cara.
Não, porque ele só tem não, meia hora também. Cara, meia hora só não disse que o cara teve. Por isso que eu meto ligar a TV agora.
É... Não tá funcionando.
Liga a TV, mano. Liga a TV. Uma hora tá funcionando. Agora. Aí vai dar uma TV. E aí vai começar. Pode puxar.
Hey, what's up? Lex Hassan aqui.
Juvas Oliveira.
E sejam todos bem-vindos para o nosso...
Pode isso, Lex?
Pode, Juvas.
Vamos saber agora.
Hoje nós vamos falar um pouco sobre...
As atualidades, né? As redes sociais, como elas estão influenciando para a criação dos homens de hoje em dia.
Isso. Como as redes sociais estão influenciando de um modo geral, né, gente? Mas a principal que a gente queria falar é sobre como elas estão influenciando. O que é ser homem hoje?
Tá afetando mais os homens do que as mulheres.
Tá. Essa é a verdade.
Tá. A mulher tem aquele empoderamento feminino, mas sempre teve uma busca da mulher subir mais, né? Para se igualar ao homem. E agora parece que o homem quer se igualar às mulheres.
Por causa da rede social... As mulheres tentam ficar igual em equilíbrio com os homens.
De direitos, né?
De direitos, né? Em igualdade. Mas quando o negócio pega, não, eu sou mulher, eu não posso. É igual aquela piada do navio naufragando. Aí a mulher só tinha uma vaga e o homem entrou na frente da mulher. Oh, mas eu sou mulher. Vocês não querem direitos iguais? Então fica aí esperando, agora é minha vez.
Primeiro, mulheres e crianças estão ficando para trás.
Já era.
As crianças não estão levando vantagem, mas... O empoderamento feminino está igualando, então é direito igual, né?
A piada... Eu não acho errado, eu acho até legal. Tem várias mulheres que têm muito mais capacidade em determinadas áreas do que os
homens. Mas tem muita mesmo. Eu acho ridículo o fato de você ser um gerente comercial, eu sendo uma mulher gerente comercial, você ganhar quase o dobro.
Pois é, só porque eu sou
homem. A mesma função.
Isso eu também não concordo. Então, certo, tem que lutar mesmo, acho que... Nessa questão de direitos iguais, o que eu não gosto é que elas só querem, em geral, o feminismo só quer direito igual. Posso até estar falando besteira, mas a maioria... Não, assim, eu digo assim, como eu estava falando, posso até estar falando besteira, mas em geral as coisas que eu vejo, elas querem direito igual enquanto vai bem pro lado delas. Quando o negócio vai pro lado errado, o direito igual já não funciona. Já prefere ficar...
Crianças e mulheres primeiro!
É tipo isso, né? Aí quando o barco tá afundando, né? Eu vou primeiro. Eu sou mulher.
Não, entendi. Mas isso é verdade.
Eu, assim, gosto pra caramba. Eu acho que isso precisa até para desenvolvimento geral. Tanto de uma determinada comunidade, como determinado município, estado, e assim vai crescendo. Acho que quanto mais mulheres realmente fazer a parte delas, melhor vai ser para todo mundo.
A gente tira pela política, né? Elas tiveram o direito de votar, que eu acho legal, porque né, na sociedade, lógico, tem que ter. E agora elas estão ocupando muito espaço lá dentro.
Sim. Né? Ué, a gente já teve uma presidente.
Até uma presidente.
É.
Então, não foi a presidente.
Não é um exemplo de mulher.
Mas ela é... Vamos lá, ela é top, né? Porque chegou lá. Vamos lá. É difícil você chegar lá. Mesmo tendo influência, mas
eu acho
difícil.
Que chegou lá e despirocou, porque ela queria armazenamento.
E se ela tivesse armazenado, a gente não tava passando esse
calor miserável.
Ela tava soltando tudo agora, os ventos.
As frentes frias. Não?
Tô, é verdade.
Você
tá com... eu vim de moto.
Ele tá com a blusa até agora.
Eu vim num frio tão miserável que eu cheguei aqui e falei pra ele a primeira coisa. Falei, não, tá tranquilo, vou demorar um pouco. Eu tô no sol. Foi.
Amém.
Eu falei, pode vir, eu tô no sol. Eu vou tirar daqui a pouco.
Mas é... Então, voltando...
A cena é forte.
As redes sociais hoje influenciam...
Acho que eu vou tirar essa, né? Corta pra ele.
Ele vai ficar parecendo uma bandeira tia na boca. E eu tô no...
Voltando!
Sim. Pois não.
Tá, beleza.
Abraço, Dilma!
Um abraço! Um
abraço!
Falar nisso, esse aqui, a gente está gravando diretamente do Instituto Edilene Nascimento.
Edilene Nascimento.
Que foi cedido pelo nosso amigo George Recife. Que é o Jorge Recife, que
Jorge
é o nosso
vereador
aqui da cidade de Valparaíso, onde é gravado aqui o podcast.
Deve estar no carnaval aí, porque esse homem vive liderando.
Eu não sei como é que ele consegue viver, né? Porque é direto em evento e está vivo.
E agora ele está correndo, né? Quando ele não está tocando, ele está correndo.
Não, tá na mesma maratona de São Silvestre, eu acho, velho.
Abração, Jorge.
Eu não vou falar que é louco, porque o cara é saúde, né? Saúde é isso aí. Louco pra mim, sou sedentário.
É o fomentador.
Fomentador.
Conheci essa palavra com ele. Vamos fomentar.
A cultura. Mas voltando aqui, você me falou, e vamos lá, qual era a tua referência para homem? Porque eu digo assim, a gente quando era moleque, a gente tinha que ter referência para saber o que, que a gente queria ser, como é que queria ser e pá. Hoje em dia a galera se espelha em... Como é que é o nome dele? É o Vitão.
O Vitão.
Pablo Vittar não, porque se bem que tem gente também.
Tem gente pra tudo, né?
Vamos lá, como é que tu acha que isso tá funcionando?
Olha, eu acho que a rede social tá imprimindo uma coisa na sociedade que ela não executa. Né? Tipo, esse... Não, o Vitão...
É, o
fez um clipe, eu vi esses dias um vídeo até de
saia, batom, é ele?
Saia, batom e tudo mais. Aí pronto, o pessoal
GLBTQI+YMZ
aplaudiu o cara de pé, disse que a mudança é essa mesmo, que a tendência do homem é isso, que ele tava de parabéns. Eu vi esse LGBT conversando e uma mulher normal mesmo, uma influência da vida. E elas falando que a tendência dos homens... Isso,
evoluir.
É, foi evoluir para isso.
Eu assisti.
Evoluir para isso. Então, assim...
O que é uma evolução, então?
E o que se ganha com isso, cara? Vai acabar que daqui a pouco não tem mais humano, que não vai ter mais homem para ficar com mulher. É por mais que você fale que a gente está errado, que não sei
exagerando,
o quê...
Exagerando e tal.
É, eles pregam uma coisa, mas se você for olhar o filho deles, o filho desse pessoal que fala sobre isso... Eles não gostam nem que assistam. Eles não gostam nem que vejam. Então, eles pregam uma coisa para a sociedade, mas eles mesmos não
vivem
fazem.
Vivem outra, né?
Vivem outra totalmente diferente. É igual uma vez, eu já falei muito sobre ele, e aconselho novamente a quem não assistiu, assistiu o documentário da Netflix, não sei se você viu, mas o comentário da Netflix fala sobre a influência da internet em geral. E ele tem muita coisa interessante. Uma delas é que o pessoal que trabalha no Google, o pessoal que trabalha no YouTube, o pessoal que trabalha no Instagram, não deixam os filhos dele terem acesso a essas redes sociais. Porque é uma lavagem cerebral.
Mas a busca da perfeição que não existe.
Que não existe. E assim, eles sabem quão grande é o perigo que os filhos deles estão correndo, que eles não deixam o filho ter acesso a isso aí, a Deus dará. Hoje, para você calar um filho, o que, que você faz? Mete um YouTube nele.
Dá um celular.
Já vi a história de uma criança e de repente ele tava falando porcaria, palavrão, essas coisas, mencionando essas coisas tudinho, e ninguém sabia da onde que a família era religiosa e da onde que ele tava falando. Foi ver o celular.
Que era o que calava a boca da criança. Acalmava, né, a criança.
Aí vai aprendendo coisas, como você tinha dito. Nós tínhamos ali ícones de filmes, que era o que a gente podia ver na época, né? De filmes. Então, Arnold Schwarzenegger, o...
Sylvester Stallone.
Sylvester Stallone, né? A gente tinha...
Van Damme. Esses caras que tinham essa...
Masculinidade e a flor da pele, né? O 007, pô. Você via o 007 e era...
Encantava.
É um exemplo de homem ali, um pegador de mulher. Hoje, praticamente, o exemplo de homem é aquele que pega tudo. Tá pegando homem, tá pegando mulher, tá pegando tudo.
Ah.
O que leva a gente à vida vazia. E a gente até já falou sobre isso, o relacionamento de hoje em dia. Hoje em dia a coisa mais difícil é você encontrar um relacionamento que dure alguma coisa.
Porque é mais fácil trocar do que consertar.
É. Antigamente você tinha aquele conceito de que vou namorar, vou conhecer e depois transar. Hoje você transa.
Depois conhece.
Depois você vê se você vai conhecer ou se você vai namorar.
E se a transa for boa, aí você vai investir.
Se não, passa pra frente.
Mas é o quê? Relacionamento frustrado. Você tem relacionamentos frustrados antes. E aí você procura o quê? Não, vou me divertir primeiro, depois se der certo eu...
Isso tudo... Isso num âmbito geral, gente, se você for olhar, a maior culpa é de quem? Influência de quem? Das redes sociais.
Internet.
E as redes sociais hoje estão indo de um jeito... Se vocês não repararem, prestem atenção. Mas todas as redes sociais, elas estão funilando a conversa. Se você prestar atenção, cada vez mais tem menos opções para você digitar alguma coisa.
Tem mais objetividade.
Tem mais objetividade, porém, tem mais sentido duplicado nisso aí. Você está mais direito a... Como é que fala? dá mais direito para você tirar sua própria opinião, você tirar suas conclusões. Então, tipo assim, eu vou falar uma frase, ela é tão pequena, não me cabe tanto eu poder dissertar sobre aquilo, falar sobre aquilo, que as pessoas, quando lerem, elas podem entender totalmente diferente do que eu queria falar. Aí,
uma interpretação errada lasca a pessoa.
Aí vem outra coisa que acontece demais, o 880. Ou você vai ser crucificado, ou você vai ser elevado. Por 2, 3, 4, 5 palavras que você digitou, que hoje, na mídia social, você não pode digitar mais tanto. Antigamente você tinha fóruns que você discutia assunto e você escrevia cartas e cartas. Lá tinha cartas e cartas falando detalhes do seu ponto direitinho, explicando tudo direitinho. Hoje em dia você não tem mais isso. Né?
Não precisa, né? Você só vai ver o que está acontecendo e pronto.
Aí fica aberto a tradução e às vezes essa tradução, essa conclusão que você tira é errada. Ou aproveitando que você tem pouco espaço, que você pode ficar poucas palavras, você muda o sentido daquelas palavras todinha.
A internet, ela é uma grande farsa. Você tira porque tem um casal que saiu até agora na televisão, que era um casal de stand-up. E aí descobriu-se que ele batia na mulher e não dava dinheiro pra ela. Eles faziam juntos. São conhecidos, eu não lembro aqui agora, mas se você pesquisar e colocar na internet, vai aparecer. Casal de stand-up vai aparecer. E aí você vê as fotos, um casal perfeito, feliz, e tirando foto, abraçado, beijando, lindo. Stand-up, né?
Isso é um dos exemplos do que a gente tá falando aqui hoje.
É a referência. Virou o que agora a referência? Se você tinha um casal como referência, o que, é que você vai fazer agora?
Tem
que a sua referência caiu.
Tem um programa, né, de um casal evangélico que...
Tem.
Também faz isso. Daqui a pouco vai cair a cortina. Porque eu acho que casal, em geral, não tem nenhum perfeito como eles pregam nas redes sociais.
Todo casal tem a sua imperfeição, tem suas desavenças e tal. É uma luta diária.
Também não existe ninguém perfeito como eles pregam, com o corpo perfeito. A pessoa que tem a mente perfeita, que tá do lado perfeito. O que é isso, lado perfeito? Hoje em dia, ou é preto ou é branco, não existe mais assim. Ou é preto ou branco, ou colorido.
Ou é isso ou não é, não tem?
Não tem como.
É bem complicado.
Outra coisa que eu acho super errado, e as redes sociais fazem isso, é que a gente, como hétero, não pode falar mal de um LGBT que você falou.
A gente fala LGBTQI+, eu não tô de sacanagem, porque a sigla é grande e eu não sei ao certo. Mas com respeito.
Não. É justamente o que eu tô falando. A gente é obrigado a tratar com respeito, mas o contrário...
Obrigado. Nós não somos assim, eu acho que é
por
legal.
Por respeito, não. Por educação, não.
É uma exigência.
A gente é obrigado. Eu não posso falar minha opinião perto de um deles, falando que eu desaprovo, eu deixo de desaprovar certas coisas ou que eu vou ser crucificado. E isso o que que faz? E quem faz isso? As redes sociais. E como eu estava falando, o contrário, a recíproca não é verdadeira.
Não,
eu nunca vi um hétero falando bem de um hétero. Ou... um hétero reclamando porque um hétero falou mal de um hétero. Então, assim, a gente é obrigado porque a mídia coloca isso. Gente, eu não estou falando que está errado, que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo. Não, é o meu conceito, é o meu modo de ver as coisas. É o meu modo cristão de ver as coisas.
E não é errado porque é uma opinião. Embora, como ele tem falado aqui, não existe mais aquela opinião que você tem que ter uma opinião formada. Você tem que estar lapidando sua opinião para você viver na sociedade.
Às vezes a gente vai discutir conteúdo aqui e fica... fico pensando. Será que eu posso falar tal coisa? Será que eu não posso falar outra coisa? Engraçado que é uma coisa que eu penso. A liberdade de expressão existe?
Não. Ela existe. Na Constituição. Na Constituição.
Nas redes sociais?
Não. Como é que você tem opinião na rede social? Se você disser assim, porque fulano é mais escuro que Beltrano, pronto, acabou. E não pode, mas na verdade... é uma coisa que existe, gente. E ninguém tá falando mal. Eu acho a pele negra linda. Eu acho massa. Eu tenho um pouco de inveja porque eles demoram a envelhecer. Você que tem 200 anos negro, você parece que tem 50, 40 e pouco.
E olha lá.
E você pega um branco de 50 e pouco, tá morrendo. 80 e pouco. Não é sacanagem, não.
Não, em geral, gente, o preconceito existe em tudo quanto é lugar que a gente vai.
E justamente o que eu ia falar, você tem pessoal da LGBT, o pessoal da sigla, que é muita gente boa. Eu conheço.
Conheço vários, gente. Eu jogo com vários.
Um homossexual que é, pô, massa pra caralho. Cara, gente boa, conversador. Pô, presença massa.
Respeita.
Respeitador mais do que os héteros que a gente tem amiga aí. Tudo pau nas beiras. Enfim, aí, mas você também tem gente ruim dos dois lados. Não tem como você falar, né? Que tem ou que não tem. Tem. Só que eu acho que tem muita gente que leva proveito por ser.
Por ser. Eu acho que leva proveito e a maior fonte desse proveito está nas redes sociais.
Sim, porque lá onde você coloca tudo. Tudo que tiver fora das linhas, você coloca
você
na rede social.
Você coloca lá dentro.
Para acabar com alguém.
Se você, tiver alguém, por exemplo, você vê o Vitão fazendo o que ele fez, vestindo...
Saia, colocando batom, pintando unha.
Ele fez por quê, gente? Porque ele gosta. Mas eu tenho certeza que o principal motivo foi causar polêmica.
E que os outros
vejam os vídeos deles. É o principal, o lado escuro das redes sociais, da internet em geral, é justamente isso. Eles fazem de um tudo para ganhar o dinheiro.
Eles têm que causar.
Como é que se ganha dinheiro? Era o que eu ia falar. Como é que se ganha dinheiro?
Causando.
Não tem como. Concorda comigo, produção?
Ela disse que sim. É o pau que tora, não adianta. É a mesma coisa um acidente, pô. Você via que antigamente o acidente acontecia, você ia lá para ajudar, hoje em dia você põe o celular para fora e olha o que aconteceu e tal, desrespeitando quem tá lá, família, criança, enfim, todo mundo tá lá no meio, esquece de ajudar, mas tá divulgando, porque quer ganhar like, quer ganhar seguidor.
Visualização.
Para quê, gente? É legal a rede social, a fama, pô, bacana, legal, mas não é tudo.
Não mesmo.
Não é tudo. Você vê o Whindersson Nunes aí, ó, que cansou. Você vê o Caio Oliveira, que também é um youtuber muito bom, que ele tem um canal massa, que é a Chafurdaria. Tinha cansado também, ele é top. E o que que acontece? Eles dão uma pausa porque a fama não é tudo, pô. Uma hora eles cansam. Não, mesmo de causar coisa e tal, mas eles
cansam. Eu acho que também não é nem a cansa da fama, cansa da privada que virou a internet.
E você não pode fazer mais nada. É como eu te falo, tem que andar na linha. O Whindersson não pode ficar bêbado, o Felipe Neto não pode ir no shopping, não pode comprar algum conteúdo assim mais adulto que vão falar mal dele, não pode estar pegando mulher porque vão falar mal. Então eles ficam um pouco também perdem um pouco da privacidade.
E isso
por quê? Porque tem alguém querendo tirar uma foto, fazer alguma coisa pra jogar, para causar, pra ganhar like.
E hoje em dia tá tão assim que todas as empresas em geral estão se aproveitando disso. Empresa, políticos se aproveitam disso. A gente tem restrições em liberdade, quebra de constituição rasgada aí, aqui no Brasil mesmo, lá fora, em países em geral, que governo obriga a você, porque você falou uma coisa, ele entendeu de certo jeito e aqui dali você vai ser punido.
É uma ditadura, né?
É tipo isso. Uma ditadura disfarçada.
Isso. Legalizada.
E a internet ajuda isso. Porque, em geral, se você parar para prestar atenção, os influencers hoje fazem isso que você acabou de falar. Fazem uma ditadura. Entendeu? Para você ser aceito, você tem que ter tal roupa. Para você ser aceito, você tem que ter tal carro. Você tem que ter tal corpo. Você tem que agir de tal forma.
Tem que estar estudado, formado com tantos anos.
Eles não têm a metade do que eles falam que precisa. Mas estão falando que tem que ter.
É como os coaches, né? Você vê um coach chegando com um Corsa, tá errado. Não é? Todo coach tinha que ter o quê? Uma Ferrari, um Lamborghini, um Porsche. Por quê? Porque são pessoas bem-sucedidas. Fora aqueles que só são bem-sucedidos com um lado sentimental. Aí vocês podem chegar de Kombi, de Fusca, de, né, tá feliz. Mas não é assim que eles pregam. Porque para estar feliz tem que ter completo. E para ser completo tem que ter dinheiro, fama, um casal blindado, perfeito. Falar em blindado, eles falam que já viu que tem blindado por Deus.
Ai.
Causando mais uma vez. Casal blindado por Deus.
Só tem a produção me olhando. Blindado por Deus.
Blinda-se.
Eu sou abençoado por Deus. Ao mesmo tempo que eu sou abençoado por Deus, de noite eu estou puxando uma carreira.
É porque
eu estou cometendo um adultério.
É o equilíbrio, ser abençoado por Deus e guiado pelo capeta. Não dá para entender isso, né? Como é que você... Eu tenho aqui, ó, eu acho que Deus tá do meu lado, mas o capeta me ajuda ali nos negócios. Tá,
São mundos diferentes.
Mas eu já ouvi isso, por incrível que pareça.
Não, eu acredito.
Porque diz a pessoa que Deus criou o mal, então se ele criou o mal, tá, faz parte dele. Aí eu falei, eu não tô ouvindo isso, não. Aí eu falei, sério? Eu falei, tá bom.
Como é que é aquilo que eu tava... Eu tô procurando a palavra.
Eu acho que é a desculpa que a pessoa tem.
É a interpretação.
Interpretação de terceira série mal sucedida. É, você que...
De formação na quinta, aquela pessoa que ficou 5 anos na quinta série.
Você que tem um filho na segunda série, prepara ele no que vem. Terceira série é fundamental pra pessoa interpretar. Não é zoeira. Uma interpretação fraca lasca a pessoa. Lasca. Ainda mais se você for ler a Bíblia. Se interpretar mal a Bíblia, meu amigo, você faz horror.
Você vira advogado do diabo.
Amai-vos uns aos outros como eu os amei. Então eu vou sair, vou pegar todo mundo.
Não, vai não.
Um exemplo maldito. Mas você
que,
entende?
Que coisa
você
é essa?
Você entende? Né? Amai-vos uns aos outros. Eles não pegam o sentido da coisa do amor. Do sentimento amor. Não, amor entre homem e mulher, marido e mulher. Não, não é esse amor não, gente. É um amor fraterno.
Você quer ver o exemplo que Jesus falou? Só para te arrematar.
Morreram
três assaltantes aqui na redondeza. Policial, eles roubaram um carro na Ocidental, chegaram ali perto na saída do Val, a Rotan pegou eles, matou os três. Postaram isso no Facebook. Se fosse Jesus, ia estar chorando por esses três que morreram, independente se eles fossem ladrão ou não, que é o amor que Jesus Cristo pediu para ser pregado. Tem que amar o seu inimigo, né? Se você ver os comentários desse pessoal,
ia falar isso. Foi tarde, bandido bom é bandido morto,
esse aí mereceu mesmo.
Foi tarde.
Podia matar mais 5.
É aquele negócio, né? O amor se esfriará. Então, para Jesus voltar, falta mixaria.
Né?
Não é sacanagem, não. Pelo que tem acontecido, falta mixaria. É pai matando filho, filho matando pai. É traição a rodo. Ninguém mais casa. É casa e separa. O motivo de separar, não parei de amar. Separei.
Quero mais não.
Eu vi que não era e separei.
Tentando.
Ou infeliz, alma cebosa, seu jumento, tá escrito lá. Que se você ficar viúvo ou houver traição, você tem direito de se casar de novo. Estamos falando religioso. É. Agora é só porque parou de gostar. Nutella.
Uma coisa também que eu vejo muito nas redes sociais, poucas são as pessoas que acreditam na Bíblia. Aquelas pessoas que fazem mais sucesso são aquelas que pregam que acreditam na Bíblia. Você vai falar alguma coisa, não sabe nada da Bíblia, nem tem a Bíblia em casa. É aquilo que a gente falou no começo. Prega-se uma coisa, faz-se outra, totalmente diferente.
Vive-se outra. Casa de ferreiro, espelho de pau.
Tipo isso. O meu maior conselho que eu dou é para vocês tomarem cuidado, ainda mais se você tem filho entre 12, 16, 18 anos, tomar cuidado com a internet. A gente teve aí o exemplo dos bolsomínios lá, né, tentando invadir a...
Eles invadiram.
Invadiram. Aí é uma controvérsia muito grande. Diz que quem quebrou não foi os bolsominions, foi não sei o quê, foi o pessoal do Lula. E, bom, esse não é bem um ponto. O ponto que eu quero chegar é que a internet, para eles estão fazendo o certo. Não porque a internet está falando isso aqui, está fazendo isso aqui, ó, o nego falou isso, o nego falou aquilo, o presidente falou isso.
A influência, né?
A influência falou de um jeito. Será que ninguém está vendo isso? É justamente isso que acontece na internet. Ninguém vê determinados assuntos, apenas você. Ah, mas não tem como, tem várias coisas aí que é hate. Não, tem certas influências que a internet foi programada para mostrar para você. Todo mundo é de conhecimento geral, que a internet é baseada naquilo que você faz, fala, pesquisa, tira foto.
O algoritmo, né?
É, o algoritmo com base naquilo seu. Não é, cara?
O algoritmo.
É. Até compras é com base nisso. Ninguém nunca vai te oferecer passagens de avião se você nunca pesquisou passagens de avião no seu celular, no seu computador. Nunca. Então, tem certas coisas como a coisa do Bolsominions que eles tinham, mas você viu ali que está falando isso, você viu que falou aquilo, houve fraude não sei o quê, houve isso, houve aquilo. Às vezes isso aí só chegou para ele, porque era uma indução
para eles.
Para eles, para aquele determinado.
É como eu estava falando com um amigo meu, falou assim, porque o Bolsonaro é a maioria no centro-oeste, mas é claro. Se você pesquisar qualquer coisa que isso, se você fizer qualquer pesquisa no Face, o Bolsonaro vai ganhar de lavada, porque centro-oeste é dele. Se você for na Bahia fazer isso, você vai ver a diferença.
É.
Então não tem como você falar assim, porque perdeu, foi roubado, porque aqui era a maioria, mas é aqui no país todo. Dá com o Nordeste fazer que...
Eu, com relação a isso, eu sou muito... Eu mexo com informática, eu sei como é que é, eu mexo com internet, eu sei como é que é o domínio. Mais uma vez eu falo aqui, você pode ser inteligente, eu posso ser inteligente, fulano pode ser inteligente. Mas a massa, o povo, é burro.
A massa é burra.
A massa é burra.
É praticamente um ditado já, né?
Isso aí, se eu não me engano, é velho isso aí. Velho. Tanto é que, em geral, as pessoas controlam os outros por essa burrice. A burrice pode vir em forma de medo, temor. Tá aí o exemplo da pandemia. Enquanto serviu, foi útil, a mídia estava jogando que todo mundo ia morrer, que não sei o quê.
Agora
que
acabou, né?
Acabou de vez, mas tem gente aí com... Encontrou-se a cura para o Covid? Não foi encontrada. Parece que a China ainda está sofrendo com Covid. Meu ponto de vista, o real Covid mesmo. Mas assim... Se você prestar atenção, quando a gente estava na pandemia, na época de eleição, o que aconteceu?
Suspenderam a Covid.
Covid parou de matar. Você pode ir lá votar?
Aí depois, acho que a gente se enganou, é melhor voltar, porque acabou. Vai que morre mais alguém, vai pôr na culpa.
Aí você fica assim, poxa, o pessoal não está vendo isso. É um ou outro que vê, a massa é burra. Não, eles são rebanho, eles vão ser controlados. Tinha gente falando sobre um controle mundial por pandemia há 5, 6 anos atrás. Tem um livro da China que o cara publicou como controlar mundial por um vírus falso ou um vírus fake. Falso ou fake, não é que ele não exista, mas é que foi criado pelo humano. Ele tem um controle, ele já tem uma vacina, entendeu?
Por mais que seja letal.
Isso é teoria da conspiração. Poxa, uma teoria da conspiração contada num livro por detalhes do que aconteceu com o Covid. Isso, é da China, mas o supervisor de saúde dos Estados Unidos falou a mesma coisa há uns 5 anos antes do Covid. Se você parar para pesquisar, você vai achar esse tipo de coisa. Ninguém fez nada.
Sabiam que poderia ter esse controle, esperaram um pouco. Não sei se para controle mundial de população matou muita gente.
Se você prestar atenção...
Não é milhões, mas assim, muita gente morreu.
Eu acho que o principal motivo é o dinheiro. Durante a Covid, todas as empresas de médio e grande porte triplicaram seu rendimento. Quem ficou pobre foram os pobres, mais pobre ainda. Aqueles de médio, você pode ver, as principais indústrias mundiais, elas cresceram absurdamente. Durante o Covid.
É tanto verdade que tem um cara que tem uma transportadora, ele foi comprar um carro essa semana lá na loja e falou que quase quebrou. Demitiu mais de 200 pessoas da empresa dele.
Mas as mundiais internacionais.
Isso é louco. Tá. E aí agora que ele tá voltando a contratar porque a Covid foi embora, né? Foi embora.
Aí você tem aí um bracinho de quem? Da internet.
Da internet.
Das redes sociais.
Aquilo que causou pânico, né, e transtorno e medo, que foi as redes mostravam os chineses lá morrendo em praça pública. Se tremia, se batia, morria. Tá rolando um vídeo, a minha lá do trabalho mostrou pra mim, dos chineses fazendo isso agora de novo.
Diz que tá...
Sendo preso à força pra ser tratado.
Pedindo celular pra ver o que tava conversando, se tava conversando sobre o vírus, se não.
Essa parte do celular de conversar, beleza, porque a China é controlada mesmo, né? É. As redes sociais lá são bem controladas. Não tem Facebook, não tem YouTube, né?
Tem online.
Tudo é deles, né? Beleza, mas essa parte eu acho que é um pouco de exagero de prender as pessoas pra fazer exame. A força, não sei até onde vai, mas é aquele negócio da internet. Não quer ficar preocupado? Não olha isso, pô. Vai olhar alguma coisa boa, mas mesmo assim
É igual jornal. Não quer ficar sendo influenciado ou vendo notícia. Não assiste jornal, né? No jornal há muito tempo, é só...
Tem uns canais abertos, que eu não quero mencionar o nome, mas é do começo do dia até o final do dia falando de tragédia.
Aí.
Do começo ao final. Uma vez ou outra, eu falo assim, ah, fulano teve uma gravidez no meio do trânsito e o filho e a mãe passam bem. É isso. Isso é, é uma coisa boa, realmente. Mas é isso. Só é isso. Não tem nada mais de tipo, pô, tal. É, a cura do câncer, não, não. Inclusive, eu acho que tem a cura do câncer, mas ninguém...
Eu acho que tem cura de muita coisa.
Eu acho.
Mas é, diabetes, câncer...
Ah, mas... diabetes, o Romário tá aí, pô. O Romário tinha diabetes.
Tinha.
Cadê? Tinha, acabou.
Pois é, até tem, mas assim, é uma coisa que... Eu assisti alguns documentários de um cara que encontrou a cura do câncer e morreu rapidinho. Os coisas...
Queima de arquivos.
Os manuscritos dele sumiram, ninguém
queima,
acha.
Queima de arquivos.
O cara que descobriu o motor a água também morreu. Também morreu. Depois outro
pensamento. Então, assim, deixa. O cara não deixa.
Então, assim, aí por que ninguém mais continuou? A mídia controla, a mídia não, desculpa. As indústrias controlam tudo por causa do dinheiro. Então, quem?
É porque se você parar para analisar, tá, descobriu a cura da diabetes, aí as fitas que medem a glicemia, a pessoa que faz e fabrica, vai parar de ganhar milhões de dinheiro, porque vende para o governo. Sim. As indústrias farmacêuticas que produzem insulina vão parar de doar, que vender para o governo doar. Então, perde muita coisa.
Calcula o tanto que a Pfizer da vida ganhou com essa pandemia. Mesmo em alguns países, mesmo em alguns países sendo proibido.
Ah, muito? Você tá maluco.
Calculo tanto que eles não ganharam. Então as indústrias farmacêuticas ganham demais. Se alguém, de repente, lá no alto escalão fala, não, o Covid é realmente só uma gripe, é esperar, é se cuidar e tal, olha o prejuízo que ele ia ter.
Justamente.
O tanto, por tanto de países que eles venderam a cura, a vacina. Que primeiro, não vou nem comentar isso, isso é uma coisa tão ridícula, velho, que... eu não sou anti-vacina, eu sou anti, eu não concordo com o jeito que essa vacina foi produzida e como ela foi produzida.
Dizem, entendeu? Que tá dando uns efeitos colaterais em pessoas, eu também não sei, que eu levei minha sogra no hospital anteontem, eu acredito, e a mulher tava na fila para pagar o exame, ela falou, meu filho, depois que eu tomei essas vacinas, eu tô tão ruim.
Tem gente que pegou doença no coração.
Ela disse que engordou 40 quilos.
É. Teve muita gente, tem relatórios de muita gente tendo mal súbito.
A arritmia cardíaca.
Criança nos Estados Unidos, milhares de crianças foram internadas. Não sei se foi nos Estados Unidos ou se na Europa, depois que tomou
a vacina. Aí vamos lá. Fazia-se uma divulgação das vacinas. Massa, vendeu o produto, beleza. O contra dela, que é o que tem acontecido agora, é tudo abafado.
Sim.
Porque se fosse para ser divulgado como foi divulgado para cura, meu irmão, a gente ia ter muito caso de gente falando mal do efeito colateral que deu. Mas aí fica por isso, por quê? Porque é dinheiro.
Só lembrando que todas as vacinas, em geral, elas têm um efeito colateral, certo?
Sim.
Mas não tanto quanto teve...
É um percentual bem baixo.
Mas não tanto quanto teve. Até porque, gente, é uma coisa delicada. Por isso que eu não concordo com ela. É uma coisa delicada que se exige pesquisa. E que a gente não tem a tecnologia hoje para fazer uma vacina da noite para o dia, como foi feita. Praticamente da noite para o dia.
Foi rápido.
Em relação ao tempo que se precisa para preparar um remédio desse tipo.
Eu tomei a vacina, não senti nada, graças a Deus, até hoje, né?
Tomou quantos?
O senhor me ajudou.
Tomou quantos? Três
doses.
Pois é.
Eu já tava bebo, já não aguentava mais, não.
Às vezes até te cura todo o diabetes.
Fez o quê?
Às vezes até te cura só o diabetes.
O efeito tá demorando a chegar.
Mas em geral, a gente até fugiu do assunto, né?
Uma coisa puxa a outra, né?
É, sim. Mas, em geral, esse tipo de discussão que a gente tem aqui é uma coisa que acontece muito na internet e que a internet dá um jeito de levar isso para o lado das indústrias. Então, as palavras que às vezes, se o podcast, nosso podcast fosse muito famoso, as palavras que nós dissemos aqui, com certeza ia massacrar a gente.
Isso é fato. Eu estava pensando nisso antes da gravação. Falei, gente, se tivesse um número de inscritos e coisa e tal, a gente estava malado. Mas acredito que não por processo, mas por falar mal mesmo.
É, mas é o nosso direito de falar. Falar nisso, você que não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Deixa seu joinha, deixa seu like.
Comenta. Se você tem coragem, comenta lá.
É, se você tem coragem, boa. Se você tem coragem,
se você tem opinião formada
sobre tudo,
bate na gente aí, fala mesmo. Não, mas deixa o comentário, é sempre legal a gente discutir, né? A discussão leva ideias, não é discussão para briga. É construtiva, sempre construtiva. Esse é o meu ponto de vista.
E eu acho que vocês têm que aproveitar, que já que vocês não vão ser tão cancelados na internet assim, é bom falar um pouquinho.
É verdade.
Não vai dar B.O. nenhum.
Porque hoje em dia tudo que você disser será usado contra você no tribunal.
É. E o pior que pode ser gravado, pode ser tirado do SS. Hoje em dia você não pode tirar SS de conversa mais sem permissão, não.
É, tudo deu.
É. Se de repente alguém tirou o SS de uma conversa minha sem a minha permissão, eu posso ir lá e processar o cara.
O mundo tá tão chato, né?
Porra, você não pode fazer mais nada. Porra, eu falei porra, vou ser processado.
Véi, cadê o... Agora uma pergunta que não quer calar. Cadê o livro de pergunta das escolas? Tu lembra do livro de pergunta?
Não.
Não?
Não.
Que eu vi um caderninho assim de pergunta e todo mundo da sala ia responder.
Ah, tá, tantinha mesmo, não tem mais não.
Aquilo era massa demais,
era,
pô.
Era massa, saía passando o caderno todinho.
Tu colocava lá número 1, qual é o seu nome? Tu colocava Juventus.
É, aí tinha o...
2, você gosta de quê? Você ia falando. No final da semana e tal, tu conhecia a pessoa só lendo.
Todinha, só lendo. Era massa, nunca
tinha. Era massa, cadê esse livro, pô?
Não tem mais.
Cadê o Cai no Poço, pelo amor de Deus?
Cadê aquele joguinho dos pontinhos?
Aquele era massa, que fazia
os quadradinhos ficavam lá. Não tinha aula, não tem aula. Vamos jogar aqui.
Às vezes até tinha. Até tinha aula, mas era tão bom. Acabou tudo, né? Tá acabando. Acabou. As coisas, o mundo tá ficando muito moderno.
É outra geração. Tem os seus benefícios.
E seus malefícios.
E seus malefícios.
Mais malefícios que benefícios, eu acredito.
Eu acho que as crianças em geral hoje... A geração hoje das crianças em geral tá perdendo muita coisa.
Ó, você tinha o PlayStation que a gente jogava. Esse aqui foi o PlayStation 1. Ele começou a modernizar um pouco a questão de gráfico. Já foi para 64 bits, eu acredito. De 32, é isso mesmo. Aí o que acontece? De lá para cá lançou o Xbox 360, o One, e agora tá nessa fase de jogo de... para quem é mais autista. Por quê? Porque é um jogo individual, pô. Você tranca no quarto e acabou. Eu jogo por onde? Eu jogo lá em casa, eu moro em Santo Antônio Descoberto, Goiás. Ele mora na Vaporé de Goiás, ela mora no Céu Azul, a nossa produção. E o que acontece? Joga uns três, cada um em casa.
O mesmo jogo, né?
O que faria antigamente? Cai pra aqui pra casa, dois controles, toca a bola, jumento, do lado. Você tinha como brigar com o cara do lado.
Do lado.
Agora não, pô. Agora perdeu a graça, saca? É divertido porque você passa o tempo. Porque a gente tem que se adequar às atualidades. Mas perde aquela graça, saca? De você ter que dar um bicudo no cara do lado, xingar olho no olho, saca? Toca a bola, desgraça! Ficar puto, não, acabou. É só lá, pô, bicho. Deve ter
tu é muito miséria. Ruim de miséria.
Tá aqui do lado, não sei
o que. Pelo amor de Deus, como é que você erra isso aí?
É, e tal, saca? Acabou. Sim. E pra
era
hoje
só uma rasteira,
dia...
velho. Precisava só dar uma rasteira, velho.
Nem fala. Aí eu jogo com os caras que tem um HG. Deixa eu te falar. Hein? Aí olha só, o meu filho mesmo gosta por quê? Porque é a atualidade dele, pô. É a geração dele. Não é a geração dele? É. Aí tem um amiguinho dele que mora no Val, ele longe. E aí eles ficam o dia todinho nesse videogame. Vai pra escola de manhã e à tarde é Fortnite, é Minecraft, é GTA Online. E fica nesse jogo assim, e pra eles é muito divertido, porque é o que eles vivem, é a atualidade deles.
Você tem uns meninos que ficam desse jeito aí, não sabem nem o que é sol, velho. Não pega sol, só comendo, engordando.
Pega não. Aí daqui a pouco, tá com doença. Por que será?
Por quê?
Não tem, não sabe o que é um pique bandeirinha.
Um pique esconde.
Um garrafão.
Que quer meter os peitos no arame farpado.
Não sabe, em Brasília.
À noite brincando de pique-esconde, o cara vai estar pra te pegar e você vai sair correndo e mete os peitos no arame farpado.
E a brincadeira acaba nada.
Oxi! Vamos
tá acho que tá sangrando aqui, hein? Mas é pouco, bora. Seu mestre mandou, lembra do mestre mandou?
Rasgou tudo. Caraca. caminhão e vem me bater, rasguei a camisa.
Ô, tu falou nisso, uma vez fui comprar pão. Antigamente criança não era de Deus. Fui comprar pão e na volta eu tinha uma BMX que era uma bike, uma Crossinha. E eu esqueci de passar o conduíte por dentro do quadro, que era dela. Eu montava e desmontava a bicicleta, mecânico, metido a manutenção de bicicleta. E eu deixei o conduíte por fora e o bicho foi fazendo isso aqui, ó. Aí na hora o Z pegou nele e puxou. Na hora que puxou, o botão fez assim, eu ralei assim, ó. Uns 5 metros que eu era leve, né? E bem na frente dos meus amigos. Na frente, bicho. Foi, nem se eu marcasse dava. Vamos fazer um filme, bora. Deixa todo mundo, nem assim dava. Na hora que... Não. Os bichos olharam pra mim e eu levantei. Quando eu levantei, começaram. Ah, otário e tal, não sei o que. A minha preocupação era com os pães e com a camisa.
É porque chegar em casa...
Rasgou a camisa. Preocupado, sangrando. A camisa e tal. Chegou em casa, o que, é que minha mãe fez? Foi pro chuveiro. Ah, eu esqueci da camisa, de tudo. Só lembrei de Deus. Porque doeu, ardia tudo.
Quando você tinha que esconder os ferimentos? Você tinha que esconder os ralados? Foi jogar bola? Não é pra jogar bola, não.
Aí voltava assim um tampão do dedão?
Ou a capa do calcanhar?
Sim, o joelho, um pedaço do joelho. Voltava meio que mancando. Não, cansei.
É, tô cansado aqui. Não, entrou um espinhozinho no pé.
E quando eu fui burlar o sistema que... Eu fiz uma malcriação, e na verdade foi só desobedeci, e meu pai veio me bater, eu botei umas 3 bermudas. Quem não me engana?
É dica. Vocês nem sabem o que é apanhar de cima.
É, sabe nada, só eu vou botar você de castigo, viu?
É. E vai ficar 4 dias sem o seu iPod.
Menino mais do cão. Fala um monte de coisa, mas não faz nada. Aí meu pai foi, me bateu. E aí eu chorei pelo medo, né? O desespero do meu pai me batendo, não foi da dor. Porque a gente tinha medo do pai, né? Uhum. Hoje em dia você, leva o celular, chorar. E aí eu apanhei, entrei no quarto. Uhum. Entrei no quarto, já dei uma risadinha. E meu pai ouviu.
Ei.
Meu pai deve ter dito assim, que porra é essa que eu bati nesse moleque?
Ele tá rindo.
Aí quando eu... Ele abriu a porta, eu tava tirando uma bermuda. Aí sim, eu tirei todas e apanhei. Ali foi sofrimento. Mas foi aí, é isso que eu falo, ninguém vai passar por isso mais hoje em dia, porque não existe mais a surra, por quê? Porque a surra tá na Constituição agora, de que não pode
não
bater.
Não pode bater, e a mídia social aumentou isso aí de um jeito.
Mas aí na Bíblia tá que você tem que pegar a vara da goiabeira mais cabulosa pra passar pecado no menino. O que, que a gente faz? Como é que a gente vive... Num mundo que você tem que ser cristão, não podendo ser.
É, tem uma página mesmo que fala que...
Não, tem que pegar a vara da goiabeira.
É, eu não sei se é...
Não é consertar, mas
ele
pra...
fala que o pai não deve refrear a vara contra o filho.
Então, é tipo, você tem que bater, não tem que espancar. O espancamento, lógico, nenhum no mundo é bem visto e bem-vindo nunca. Mas, pô, umas palmadas, uns negócios, como é que você vai aprender sem errar?
E às vezes também nem precisa, gente. Tem crianças que não nasceu pra apanhar. Tem criança que você fala, se você botar o respeito nela, você fala, não faça, não faz.
O nome disso é sorte. Você tem muita sorte.
Eu tenho. Não,
Eu também tenho.
Eu tenho.
Graças a Deus, meu filho nunca fez nada que me desabonasse. Assim,
você tá andando no mercado e...
Isso, é isso.
Você vê moleque desperneando no chão porque a mãe não quer comprar um...
Sorte, mas eu não falo, é justamente isso, é sorte. Porque tem criança que nasce com a índole de menino ruim. Não é porque ele quer ser ruim, é dele, é uma criança.
Mas eu acho que além da índole, se deixar, Deus dará.
Não. Então aí é que eu te falo que entra a parte de você...
Ser um pouco mais severo.
Isso.
Não precisa bater mais, você mostrar o respeito.
Se quiser dar uma pancada, não espancar. Pode, só que hoje em dia não pode.
Hoje não tem pode.
Conselho tutelar, enfim, direitos humanos,
Eu já até falei com a Cris, acho que eu já comentei com vocês. Eu já recebi elogio na padaria, porque meu filho chegou e falou assim, papai, eu quero esse aqui. Não, esse aqui você não pode não, você já comeu não sei o quê. Ah, então tá bom. Ele voltou lá e botou. A mulher, eu não acredito que o seu filho foi lá e voltou. E assim,
tô acostumado. Dá vontade de falar assim, essa nova versão Android que eu coloquei nele.
Que agora, obedece aqui direitinho.
É, porque tem gente que não faz sentido isso, sabe? De tipo...
Sim.
Não adianta, eu só falo, bater não adianta. É porque não bate.
É, cara.
Tem gente que mesmo apoiando não tem jeito. Aí é a sorte que eu falo.
Tem uns complicados, tem uns que vivem apanhando e
E não toma jeito.
Eu nunca apanhei. Meu irmão já apanhou muito.
Eu já apanhei.
Não, nunca apanhei, não. Não, não precisei.
Nunca
apanhei. Também não.
Não, eu só tô pensando alto.
É, né?
Já apanhei.
Bem feito. Já apanhou.
Eu já apanhei, pô. Sou sujeito homem.
Eu posso falar, vou contar pra sua mãe.
Acabou isso. Acabou isso. Eu vou mandar um direct, hein? Vai, eu vou mandar um direct.
Ó, gravei, hein? Gravei.
Tem agora disso, né? Tem disso hoje em dia. Antigamente a testemunha era quem? Era tu, a pessoa e Deus.
Era.
E nunca tu tava com a razão.
Nunca.
Tipo, ó, Lex roubou. Lex, eu vi ele pegando lá o Kisuke lá no mercado.
Não peguei. Foi. Não, foi fulano.
Juvas, tu tá mentindo. Eu falei, não, eu tô falando a verdade, pô. Ele nunca dava crédito. Agora tem a celularzinho aqui, ó. Não,
gravei. Eu gravei alto.
Que é de imagem aqui do lado, toma. Roubou, ó. Pá, divulguei, ladrão.
Acabou. Fala aí, pai, divulguei. Você viu a história do ladrão que roubou dois carros numa live no Instagram?
Não.
O cara roubou dois carros numa live. O safado foi preso.
Foi preso
ontem, parece, antes de ontem. Eles reconheceram o cara.
Mas não tinha como. Ah, a menos que ele fosse de máscara.
Ah, não, mas o bicho é verdade. Mas tem, tava normal, velho.
Tem, é.
É aquele o problema.
Causar.
Foi causar. O problema das redes sociais, ele só queria causar.
Conseguiu,
agora
né?
Vai causar lá na. Se não virar a mulher de ninguém lá.
Verdade.
Pois é, gente. Fica aí a nossa exclamação para as redes sociais. Tome cuidado com seus filhos, com o que seus filhos estão vendo. Uma coisa também, que às vezes a gente está falando muito com questão de filhos, é porque eles são mais influenciáveis. Mas tome cuidado você também com o conteúdo que você está acessando na internet.
É, você dá alguns cliques aí, vai entrando em rede aí, vai entrando em página por página, daqui a pouco você está perdido.
Aí tem o lance de Facebook, de fake news.
Gente, é o pau que tora.
Me fala o que não é fake news.
E é engraçado que quando você tem enraizado algo no seu coração, pra você pegar uma fake news é um pulo. Por exemplo, se você é bolsonarista, qualquer coisa que venha contra o Lula, mesmo que seja mentira, você pega como uma verdade, divulga e acabou. Se você é Lula, pega uma... E assim vai.
Tecnologia assim hoje, gente. Pra vocês terem ideia, quem não sabe, a tecnologia hoje consegue fazer o Juvas...
Assim, falar.
Falando... Conversando.
Com a minha expressão aqui.
E não tem como você dizer que não é o Juvas. Aí você. Não, mas eu vi um vídeo dele falando. Né? É inteligência artificial. Eu vi ele falando, tá lá, é a voz dele. Mas não é o Juvas, não.
Ah, não vai longe. Só que aí são pessoas que já não têm um pouco de maturidade com a. Maturidade não, experiência com a tecnologia. É, as divulgações de pesquisa eleitoral que colocaram o William Bonner falando, a Renata Vasconcelos falando com os gráficos. Dizendo que o Bolsonaro estava acima muito e tal. E você via que tinha cortes. Cortes no áudio.
Uhum.
E eu falei, gente, isso aqui é fake e tal. E não é. Eu falei, gente, para aqui. Aí eu voltava, mostrava. Então, que ali estava fake. Mas quem não tem, aquilo é verdade, pô.
Sim.
Leva aquilo pro coração e fala, tá vendo? Ó, roubo e tal, não sei o quê. Isso vai para tudo.
Tomem cuidado com as redes sociais. Você que é adulto também, tome cuidado com o que você está vendo e com o que você acredita. As suas fontes. Pronto, as suas fontes.
Oxe, e olha
presta
só.
Atenção nas suas fontes.
Center Móveis passando aí.
Center Móveis, gente.
Olha aí. Center Móveis que ajuda a gente sempre aqui no nosso estúdio, né? Na decoração. E se quiser comprar coisas baratas.
Dá um pulo lá, dá uma olhada no Instagram. O Instagram tem sempre promoção.
Eu tô nem aí. Bota aí o Instagram deles.
Né? Tá aqui aí. O Instagram. Tem muita promoção, gente. Tá tendo até um queima de estoque, eu acho que tá tendo ainda. Tava tendo no começo de fevereiro. Queima de estoque lá, dá uma olhada. Tem muita coisa sobre decoração de casa, mesa posta, quadros. A gente tirou os quadros daqui, gente. É porque a gente deu uma reformulada. Mudou a roupagem do programa, do estúdio. Mas a gente ainda vai colocar ainda. Não tá terminado, deu um trabalho. Inclusive, se você não viu, tem um flash time, um time lapse. Do que da gente fazendo isso aqui, nós quatro trabalhando, eu, Juvas, a mulher do Juvas e a produção, nossa querida produção. Nossa produção ali, tá bem ali, acabou de tampar a cara só porque mostrou o rosto dela.
E ela nem tá sendo vista,
imagina se tivesse.
Vermelha como um caqui maduro.
Dá uma olhada aí, agora tá mais fácil pra gente fazer as gravações com a ajuda da TV. nosso conteúdo vai sair mais rápido. Se vocês quiserem algum conteúdo diferente, algum assunto diferente, deixem nos comentários. Lembrando que agora no Spotify a gente tem a opção de vídeo, ver, né? Vídeo, cara. E fica bom pra caramba.
Tá vendo? A tecnologia ajudando, né? Só Sim. merda e desgraça que acontece lá.
Não, tá ajudando.
Coisa boa.
Então, antigamente você tinha só o áudio, né?
O áudio.
A gente tinha que produzir, agora vai, a gente já upa tudo junto. Eu achei muito bom isso.
E essa TV que foi doada pela minha sogra, Eliane, muito obrigado. Tá? Fica aí lá meu.
Não conheço,
meus agradecimentos.
Já sou seu fã, viu?
Muita ideia. Nesse preço você
tem. Eu não conheço, já sou seu fã.
Nesse preço tem vários fãs. Mas é isso daí. E vamos pra frente, né? A gente vai ter mais convidados agora, porque a gente vai trazer aqui, vai dar um ajustamento um pouquinho,
tudo,
terminar no resto aqui.
Ainda não terminou nossa roupagem nova, ainda tem muita coisa pra mudar aqui ainda. Mas como vocês estão donando, e os geeks e os nerds, eu acho que vão gostar do nosso novo visual.
É, os que não gostam, que se lasquem, porque deu um
deu trabalho isso aqui pra fazer.
Sacanagem. Mas é... É isso, ficou bacana até.
Eu bom que a gente gostou.
Eu gosto do Jaspion. Isso aqui, né? No tempo, ninguém vai saber direito
não tem.
O que é Jaspion.
Ah, e tem Jiraiya. Jiraiya é bom, quem não conhece Jiraiya. Jujutsu no Kaiba tem ali.
Falando nisso, as crianças hoje em dia veem o quê, hein? Eu tô até perdido nisso, porque a galinha pintadinha tem acabado, eu não sei se tem mais. A TV Globinho morreu pra entrar a Fátima enquanto... Lá da Globo, sei lá, encontro com
o Fátima. Eu acho que não tem mais esse... É YouTube.
Diz que o SBT ainda tem desenho, porque o Silvio Santos até morrer, se Deus quiser, ainda vai demorar um pouquinho, mas tá perto. Porque não. Não é nem questão de agorar o cara. Ele tem 90 e poucos anos, gente. É a vida. Mas ele falou que enquanto vida, a criança tem direito de assistir desenho.
Eu não sei o que tá passando. Realmente, faz muito tempo que eu não vejo TV aberta.
Eu fico um pouco triste com a infância de hoje em dia. É muito presa e...
Cara, sabe por que eu não fico tão triste? Porque eu tenho aquele conceito do cego. Tem muita gente que tem pena do cara que nasceu cego. Ou você tem pena do cara que nasceu cego e tal. Pô, ele nunca viu nada na vida. Mas a vida dele é ótima. Porque ele não conheceu a visão. Ele não conheceu, ele não sabe o que quer ver. Ele sabe que ele tem uma deficiência.
Então, mas eu fico triste por isso, porque eu vi o que era uma infância boa. Você viu o que era uma infância boa. Né? Hoje em dia, mas é como tu falou, a infância deles é boa porque é a infância deles, né?
É, exato. Eles gostam daquilo ali, estão curtindo aquilo ali. Eles gostam de ter um celular na mão, de ficar assistindo no YouTube, de não ter que ficar brincando, correndo e pulando.
Tu lembra que a gente tinha aquele Tetris, que é aquele videogamezinho?
Lembro.
Aquilo lá, meu Deus do céu, era...
Na minha época, nem tinha muito, assim, pra gente jogar um PS desse aí, a gente tinha que juntar na casa de uns amigos, juntava 5, 6, 7, assim, pra jogar um Final Fantasy, uma Alundra. E jogava ali, um jogando e os outros todos dando palpite.
Mas é claro.
Mas não vai por ali não, seu burro, não, peraí. Gente que sabia... Tu vai cair, demônio! Não vai por aí não.
Tanto de gente que sabia inglês e japonês e a gente nem sabia que sabia. Que era o nome do Toda! E o bicho era pra direita, tu não viu o bicho falando, não?
Mada, tá. Ele não acabou ainda, não. Para aí, ele não acabou, não. Ele tá falando que ele não acabou ainda.
E a gente tão besta, eu falei, porque ele dava sorte de falar que era ele, pô. Ou senão você morreu tantas vezes pra esquerda que era pra direita.
Você viu que, não sei se você chegou a acontecer isso com você, mas a gente jogava tanto em inglês que quando ia jogar em português, perdia a graça. Sabe por quê? Porque tava tudo na tela. O inglês a gente não sabia, então tinha que descobrir. Então, peraí. E no português, vá pra direita. Ah, mas que graça que tem jogar... isso? Ele tá falando que a gente tem que ir pra direita.
Você jogava duas vezes antigamente.
Era, exato. Duas ou três vezes.
É direito, esquerda, eu vou na direita. Não, vamos tentar. Era na esquerda, ó. Volta, joga de novo.
E no português, tá aí lá. Pega a direita.
Ah, mas olha a vantagem. Olha
o mapa tá dentro do baú, não sei aonde.
Olha quanto que o videogame foi nosso amigo. Porque a gente sabe um pouco de inglês, acredito que eu e você, por causa do videogame. Quando eu não sabia, tinha legenda. Dava pause.
Dava um
dicionáriozinho.
Com o tempo você já estava acostumado com as... Que é o jeito que o pessoal tem de aprender inglês com música. O nego aprende com videogame.
Joga videogame pra você ver como é bom. Dá um trabalho danado, mas é bom. Você dá pause, vai descobrindo os enigmas e tal.
A gente fala muito do videogame hoje, mas se bem... guiado para criança, ele é muito bom. Pode desenvolver a criança, pode desenvolver a curiosidade da criança.
Os estudos já apontaram aí que idosos de 60 anos que jogam videogame, eles têm 3 vezes a capacidade de
raciocínio
mais rápido do que quem não joga.
Mas, assim, tem o seu lado bom. Aquela via de regra. Tudo em excesso faz mal.
Prejudica.
Não é só prestar atenção na quantidade que seu filho está ficando ali, que você está ficando numa rede social. Né?
É igual a quando a gente joga, que a gente joga Fortnite. A gente tem um trio, um quarteto que joga Fortnite.
Se você quiser, a gente vai jogar hoje. Tem um canal, Como Não Se Joga. Vou fazer propaganda da gente, né? Como Não Se Joga, viu, gente? Como Não Se Joga.
Nós é bom. Nós é bom.
Nós tínhamos o primeiro lugar.
Morrendo. Né? Já estou pedindo ajuda.
Meu sobrinho conseguiu a 100ª colocação. Eu nunca vi isso.
Aí.
Eu pensei que não existia.
Ele morreu em primeiro lugar. Como não se jogar, tá vendo? Como não se joga
como
é lá.
Como não se joga. Vocês dão uma olhada lá. A gente tem que voltar a gravar.
Fazer umas lives.
Bora fazer umas lives hoje ou amanhã lá sobre isso. Bora.
Amanhã?
Bora
dá. Mais tarde, se quiser, dá.
Hoje dá.
Mais tarde vai ter aí.
Quero jogar The Last of Us pra PC.
Pra?
PC.
Ah, tem.
Vai ser lançado dia 28.
Mas já tem. Tem parte 1 e 2.
Sim, mas vou jogar remasterizado. Porque porque vai ser lançado pro PS5, né? Aí o mesmo nível do PS5 vai ser lançado PC.
Mas já zerei.
Se vocês quiserem também que a gente fale sobre videogame, gente, a gente sabe um pouquinho, esse aqui é viciado.
Não, ele é
o tipo do cara que tem 7 consoles de um. 7 consoles de um console só.
Eu sou esforçado. É diferente. Não, o Play 1 eu tenho esse e tenho um outro, que é o pequenininho.
Aí
de cada. Pra jogar Jack Chan.
Cara, de cada versão do console ele tem um.
Não,
você quer um PS1, ele tem. Você quer o PS2, ele tem. Você quer o PS3, ele tem. Você quer o PS4, ele tem. PS5 já comprou?
O PS5 tá em
caminho. Tá a caminho. Aí o Nintendo, ele tem o Nintendo 1. Atari, tu
tem?
Tem. Aí ele tem o Atari.
Tem o Nintendo Wii, tem o Nintendo Switch, né? O irmão. Tem também.
Tem tudo.
Mas eu sou doido pra ter tudo. Mega Drive também, Dynavision.
Botar ele pra jogar o Mario pra vocês verem.
Oh, aí é bom. Aí nós comanda. Não vem com Minecraft, não. Mas é bom. Vem com o Mariozinho Sonic, a gente vai embora. Mas a gente pode fazer também a gente podia fazer um de videogame, chamar alguns influenciadores bons de game aí e começar.
Vamos ver o que faz. Produção, isso é uma boa. Produção, anota isso aí, produção.
Nota aí que eu tenho os canais. E é isso aí, a gente fica por aqui, mas eu queria falar mais, mas tá bom.
Não, mas tá bom, já deu uma hora. Já deu uma hora aí de gravação. Eu acho que foi legal o nosso primeiro podcast com essa vestimenta. Então, a gente tem uma dúvida. De repente vocês querem nos ajudar. Estamos pensando em mudar o nome do Podisso.
Pode isso, por uma questão até de marketing.
É mais uma questão de identificação na internet, né? Como tem muito Podisso, a gente está pensando em mudar, mas a gente só está pensando. Mas se você tiver dica de nome...
Porque, coloca nos comentários. Porque, a princípio, tem muito podcast morrendo. Muito podcast que nem engatinhou e já morreu. Mas ficaram com o mesmo nome que o nosso.
Sim, aí até eles morreram.
Ou seja, se eu falo para você, se inscreve no canal, tal, pode isso. Se você colocar pode isso Lex ou pode isso Juvas, você vai nos encontrar. Caso contrário, seja só pode isso, vai aparecer uma pancada.
Vai muito. E tem Spotify,
é isso que a gente tem passado por dificuldade.
Tem podcast 2016, 2018, que já não
porque
faz
foi
mais.
Porque foi febre, né? A gente sabe que é febre. Pra gente é um hobby.
Exato, pra gente é um hobby.
É um hobby, é conhecimento, enfim, é diversão, porque a gente se diverte fazendo, ainda mais quando tem convidado.
Não tem coisa melhor, não.
Tem, não. É bom demais.
Isso aqui? De hobby?
A gente não gasta muito dinheiro. Muito que a gente gasta.
Aí já gastou.
Mas graças a Deus tá tudo aqui. E a gente tá só gravando agora. A gente vai convidar. Eu até esqueci de falar com a produção. O Matheus, da banda Azarok, que é uma banda de rock pesada, boa demais. Que eu já fiz alguns clips.
O merchandise é pra ele.
Sou fã. mentira. Mas é porque é de Valparaíso. E é uma banda que ela tem até conhecimento no Chile. Ela tem uma famazinha no Chile.
Eles vão vir pra cá.
Eles vão vir. Aí eu vou trazer o Matheus, que é o vocalista da banda, e vejo se trago também o Felipe Rocha, que é o guitarrista da banda. Com o decorrer do tempo, a gente vai trazendo os integrantes, que tem o Lucas também, da Azarok, o baixista, enfim, a gente vai trazendo pra ir começando, trocando uma ideia, ver quais são as dificuldades que eles passam, né? Por ser banda que tenha música autoral. Autoral dá muito trabalho. é como o nosso podcast.
Sim, entendi.
Pode deslanchar, mas dá trabalho. Uhum. Tá? A gente faz por hobby, acho que eles também fazem, mas a gente sabe que uma hora a conta chega e, se Deus quiser, a gente vai...
De repente.
Subir ou não, a gente está aí, gente.
É aquele negócio, o objetivo a gente tem, né? É, a gente vai começar a fazer algumas outras coisas aí, postar no nosso canal, não necessariamente podcast, mas a gente está com as visões diferentes aí. É, mais uma vez, nós pedimos aí, se você tiver algum nome, pode falar pra gente, de repente, né? A gente pega o que você deu ideia. Só não vem cobrar depois, né?
É, porque a gente vai registrar e você se lascou.
É, você rodou, velho. Se rodou.
Não, mas a gente dá os créditos, lógico.
É, também foi fulano lá que deu a ideia, mas a gente não tirou o nome, não. Assim, não, não foi. Não, não foi. Não foi, não.
E a gente vai falar só uma vez também.
E olha lá, se a gente lembra.
Conversa. Agradecendo mais uma vez Jorge Recife, que sempre cedeu esse espaço pra gente, que se não fosse por ele... A gente sabe que espaço é complicado, né?
É.
Pra gente pegar.
Tá sumidão, Jorge Recife. Um abraço aí.
Tá sumido o quê, moço? O homem tá no mundo aí, tocando pra tudo que é lado,
andando.
Correndo.
Ele tá correndo, tá andando mais que o Covid, pode ter certeza.
Mas que notícia, moço. Ele é bom. Eu sou fã do cara.
Um abraço pra Center Móveis.
Center Móveis, que sempre aí com a gente também. Espero que fique...
Queria agradecer de coração a Ellen por ter nos ajudado aqui. Saiu lá do Santo Antônio Descoberto, né?
Olha a minha masculinidade indo embora, gente. Puta, meu.
Agradecer de coração a nossa produção, nosso querido Epislane, amor da minha vida. Obrigadão, também ajudou a gente.
Verdade. Amor da vida dele, que me ajuda também.
É.
E é isso. É porque a gente tem que agradecer um a um, porque a humildade é acima de tudo, né? Gratidão.
Gratidão acima de tudo.
Deus. E vambora.
Falou, gente. Até o próximo. Pode isso, Juvas.
Pode isso, Lex.
Pode sim. Até mais.
Fechou.